Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço a todos para ficarmos em pé para entoarmos o hino nacional. Aproveito este momento para justificar a mudança do dia da sessão ordinária, que seria realizada quarta-feira, dia 5, para hoje, sexta-feira, dia 7. Tendo em vista o falecimento da senhora Cátia Bafadio, mãe do vereador Miguel Zadim Neto. Solicito a senhora primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 2ª, 342ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 29 dias do mês de março do ano de 2017, às 14h10, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2ª, 342ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o senhor presidente solicitou a todos que ficassem em pé para entoarem o hino a Castro. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada por unanimidade sem restrições. Projeto de lei número 16/2017 dos vereadores Rafael Casper Habers e Maurício Cusdra, que institui a parada segura que dispõe sobre o desembarque de passageiros em período noturno no serviço de transporte público coletivo nesta cidade. Ofício número 71/2017 do Prefeito Municipal, encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 17/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Castro, Paraná, Suas, Castro e da Outras Providências. Ofício número 61/70/2017, do Prefeito Municipal, encaminhando os projetos de lei número 8, 7, 9 e 13/2017, sancionados respectivamente como leis municipais número 3.336, 3.337, 3.338, 3.339/2017, bem como o projeto de lei complementar número 02/2017, sancionado como Lei Complementar Municipal número 54/2017. Convite da Compagás, Companhia Paranaense de Gás, e do Governo do Estado do Paraná para a inauguração de rede de gás natural nos Campos Gerais em data, horário e local que especifica. Requerimento número 38/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer voto de pesar pelo falecimento de Carlos Augusto Mainardes Gomes. Requerimento número 40/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e aos secretários de Estado da Administração e da Previdência do Paraná, solicitando informações quanto à viabilidade de implantar uma unidade de atendimento do Sistema de Assistência de Saúde, SAS, em Castro. Requerimento número 41/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre o projeto de colocação de lombada na estrada da Colônia Santa Clara, da Colônia Santa Leopoldina, neste município. Requerimento número 42/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à Viação Cidade de Castro solicitando informações referentes aos pontos de ônibus nesta cidade. Requerimento número 43/2017 do vereador Maurício Cusra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre o início de obras de reforma no ginásio de esportes Plínio Menarim. Requerimento número 44/2017 do vereador Joel Elias Fadel, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto prevendo revitalização da Praça Carlos Ernesto Kugler, Jardim Dona Helena. Requerimento número 45/2017 do vereador Joel Elias Fadel, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto prevendo implantação de rotatória sentido centro Vila Santa Cruz. Indicação número 41/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade de iluminação pública na Avenida Arthur Ehrhardt, entrada dos bairros Alvorada 1 e 2. Indicação número 42/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade de melhorias na rua Erna Ana Marfurt Laroca, bairro Frei Matias. Indicação número 63/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade da colocação de lombada como travessia elevada em frente ao CAIC, Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, Jardim das Araucárias. Indicação número 70/2017 do vereador Miguel Zadineto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de recapeamento asfáltico no bairro Santa Terezinha. Indicação número 71/2017 do vereador Miguel Zadineto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de instalação de rede de esgoto no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 72/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade de recapeamento asfáltico na rua Antônio José Gomes, no trecho entre a Igreja Mundial e o Social Bom Samaritano, bairro Morada do Sol. Indicação número 74/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de cascalhamento nas estradas da localidade de Campina do Elias, neste município. Indicação número 75/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos a necessidade de instalação de redutor de velocidade na rua Nossa Senhora do Carmo, no trecho em que a mesma termina e dá início à rua Tiradentes. Indicação número 76/2017 do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Administração e Desenvolvimento Urbano a necessidade de colocação de travessia elevada na rua Padre Nóbrega, esquina com a rua Padre Nicolau Baltazar. Indicação número 77/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade urgente de melhorias na estrada do Lajeado dos Lemes, que liga localidades vizinhas neste município. Indicação número 78/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade de recuperação e manutenção de ponte na localidade de Limitão, neste município. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou os projetos de lei número 16 e 17/2017 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Discussão e votação única do projeto de resolução número 03/2017, com o parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única dos requerimentos número 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 14/2017, com parecer dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, solicitando que se oficie o Executivo Municipal requerendo informações referentes a esta proposição. Desta forma, o senhor presidente, acatando o referido parecer, retirou o projeto de lei número 14/2017 da ordem do dia, encaminhando-o à secretaria desta casa para que se proceda ao solicitado. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 15/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça. Em discussão, fiz uso da palavra o vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, enaltecendo o homenageado. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, e antes de deixar livre o uso da palavra, o senhor presidente lembrou aos vereadores sobre o convite para a inauguração da rede de gás natural nos Campos Gerais, evento que ocorrerá em 30 de março do corrente, às 15 horas, na empresa Cargill, rodovia PR-090, quilômetro 115, Distrito Industrial, Castro, Paraná. Em seguida, ficou livre o uso da palavra e fizeram uso da mesma os vereadores Maria de Fátima Bartantão Castro, Maurício Cusdra, Joel Elias Fábio, Juvenil Rodrigues de Freitas, Gerson Sutil e o senhor presidente. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o senhor presidente convidou o vereador Dirceu Ribeiro para que fizesse a saudação à bandeira. Saudação esta do aluno Wagner Cauã Mangoli Costa, da Escola Municipal Doutor Jair Lopes. Após, o senhor presidente agradeceu ao vereador pela saudação feita, ao mesmo tempo em que agradeceu a presença e a colaboração de todos na presente sessão, e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 5 de abril do corrente, à hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bartantão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. É a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Projeto de lei número 18/2017, súmula, nomina a rua localizada no Distrito Socavão, nesta cidade. Projeto de autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofícios recebidos do senhor Paulo Roberto Nocera, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos. Ofício número 19/2017, resposta à indicação número 48/2017 do vereador Miguel Zadi Neto. Ofício número 21/2017, resposta à indicação número 64/2017 do vereador Dirceu Ribeiro. Ofício número 22/2017, resposta à indicação número 66/2017 do vereador Rafael Habers. Ofício número 23/2017, resposta à indicação número 25/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Ofício número 24/2017, resposta à indicação número 26/2017 do vereador Joel Elias Fadel. Contrato de repasse número 0297493, dígito 29/2009, pelo Programa Gestão da Política de Desenvolvimento, Ministério das Cidades, para melhoria da traficabilidade com pedras poliédricas nos distritos do município de Castro. Valor sob bloqueio em 23 de março de 2017, R$ 55.305,60. Balancete financeiro da Câmara Municipal de Castro referente ao mês de março de 2017. Total de despesas, R$ 346.616,09. Repasse total do Poder Executivo, R$ 582.350. Restos a pagar, R$ 23.573,66. Saldo final em banco, R$ 694.735. Convite. Temos a grata satisfação em convidar Vossa Senhoria e digníssima família para a sessão solene de outorga de título de cidadã benemérita às ilustres castrenses Julieta Signorelli e Terezinha Anunciata Flores Amato, a realizar-se no dia 18 de abril, às 19 horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal. Contamos com a sua honrosa presença para abrilhantar o evento. Agradecemos. Castro, 4 de abril de 2017, assinado pelo vereador-presidente José Otávio Nocera.
Requerimento número 39 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal solicitando as cópias do contrato relativo à reforma rodoviária, à reforma da Rodoviária Municipal de Castro. Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato e aos questionamentos que recebemos dos cidadãos do nosso município, é que apresentamos esse pedido de informações. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 23 de março de 2017, autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Requerimento número 46 de 2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 7 de abril de 2017, por estar participando do 3º Congresso Sul-Brasileiro de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, a ser realizados nos dias 5, 6 e 7 de abril, em Florianópolis, Santa Catarina. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 13 de abril de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 47 de 2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 7 de abril de 2017, por estar participando do 3º Congresso Sul-Brasileiro de Vereadores e Servidores das Câmaras Municipais, a ser realizadas no dia 5, 6 e 7 de abril, em Florianópolis, Santa Catarina. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 31 de março de 2017, autoria do vereador Luiz César Canho Ferreira. Requerimento número 49 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a coordenadora a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, solicitando a averiguação de supostos abusos e irregularidades nos valores cobrados pelo litro da gasolina, etanol e diesel nesse município. Justificativa. ocorre que a similaridade de preços de combustíveis praticados por revendedores no município é clara se comparado a outros da região. De maneira que muitos munícipes têm questionado a esse vereador quanto à possibilidade de existir um cartel entre estes. Situação essa onde concorrentes que detêm um efetivo poder econômico combinam preços ou condições de venda de um produto ou serviço, ou ainda, quando os concorrentes dividem o mercado de modo que não concorram entre si, sendo o cartel uma infração da ordem econômica previstas no artigo 20 e 21, incisos 1, 2 e 3 da Lei nº 8.884, de 94. Assim sendo, solicito que possíveis abusos e irregularidades dos valores cobrados pelo litro da gasolina, etanol e diesel do município sejam averiguados. Segue em anexo pesquisa de preços. Ponte www.anp.gov.br. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 3 de abril de 2017, autoria do vereador José Elias Fadel. Segue anexos. Indicação número 79 de 2017. Senhor Presidente, indico ao Prefeito Municipal Moacir Elias Fadel Júnior e aos Secretários Municipais de Obras e Desenvolvimento Urbano, Senhor Paulo Noceira e Emerson Fadel Gobo, a necessidade de extensão da rede de coleta de lixo na estrada Colônia Santa Leopoldina. Justificativa. Encaminho essa indicação a pedido de moradores da localidade, onde nesse trecho falta executar o serviço de coleta de lixo, o que vem causando muitos transtornos a moradores que ali residem. Razão pela qual sugiro essa providência visando qualidade de vida a todos e o bem-estar dos moradores dessa localidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, 28 de março de 2017, autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 80 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal a necessidade da colocação de um redutor de velocidade na rua Carl Joseph Hoffmann, em frente do Mercado Três Irmãos, no bairro Nossa Senhora das Graças. Justificativa. Faço essa indicação devido à cobrança de pessoas que utilizam essa via e que relatam que se sentem inseguras, pois veículos estão trafegando em alta velocidade. Há transeuntes que passam por esta rua, pois não existe calçamento. E como nos últimos tempos aumentou muito o número de pedestres que passam por esse local, devido à inauguração dos bairros Alvorada 1 e 2, tornou-se necessária essa providência para a segurança de todos os que por ali transitam. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de março de 2017, autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 84 de 2017. Senhor Presidente, indica o Prefeito Municipal, Senhor Moacir Elias Fadel Júnior, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, a necessidade de limpeza nos fundos do Hospital Municipal Nuna Fiorilo Menarim, Jardim Arapongas, nessa cidade. Justificativa, essa área possui madeiras empilhadas e lixo no fundo do hospital, colocando em risco a segurança pública dos moradores, servindo como esconderijos de pessoas mal intencionadas, facilitando a ocorrência de pequenos furtos às pessoas que usam a calçada, pois na localidade a tela de proteção está totalmente destruída, fotos anexas. Com a realização dessa benfeitoria, estaremos atendendo aos pedidos dos moradores, bem como possibilitando melhoria e segurança para os transeuntes. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 31 de março de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 85 de 2017. Indico ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade de recuperação e manutenção da ponte de zinco localizada na região Cerrado do Guararema, com o quênio Guartelar nesse município. Justificativa. A referida ponta encontra-se em péssimas condições, colocando em risco a segurança dos pedestres e motoristas que por ali precisam transitar. Segundo que a mesa atende uma grande demanda dessas localidades, além de dar acesso a um importante ponto turístico de nossa cidade, motivo pelo qual apresento essa indicação, na certeza de que devidas providências serão tomadas o mais rápido possível, solucionando esse problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 4 de abril de 2017, autoria do vereador José Otávio Noceira. Indicação número 86 de 2017. Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística a necessidade urgente de melhorias na rua Alziro Machado Martins, Jardim Primavera. Justificativa. A rua mencionada encontra-se em estado precário de conservação, além dos buracos, quando chove, fica intransitável, gerando dificuldades para a passagem de veículos, além de dificultar o trânsito de pedestres e moradores, gerando perigo direto a todos os que por ali passam. Pelos motivos expostos, contamos com a colaboração dessa secretaria para a urgente solução desse problema, visando maior segurança e melhor conforto das famílias solicitantes. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 4 de abril de 2017, autoria do vereador José Otávio Noceira. Indicação número 87 de 2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Moacir Elias Sadel e ao Secretário de Administração e Desenvolvimento Urbano Emerson Gobo a necessidade de colocação de cobertura em pontos de ônibus na rua Dr. Cezinando Bourguignon, na Vila Santa Cruz. Justificativa. Segundo informações, apenas cerca de 40% das paradas do transporte coletivo urbano receberam cobertura. Os usuários do transporte público ainda reivindicam o abrigo dos demais pontos, bem como também a sinalização. A proposição partiu de solicitação de moradores da rua Dr. Cezinando Bourguignon, na Vila Santa Cruz, uma das vias principais pelas quais passa o transporte coletivo. Eles pedem ao poder público a colocação de abrigos nas paradas do Colégio Estadual Padre Nicolau Baltazar, no ponto seguinte, esquina da rua Cezinando com a Cristiano Schmidt, e em frente ao Jardim Ninho Sorriso. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 4 de abril de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação número 88 de 2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Moacir Elias Faro Júnior, a necessidade de alteração da Lei Complementar 13 de 2017, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e de outras providências, acrescentando o parágrafo 3º ao artigo 22 para conceder horário especial ao servidor público municipal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência física ou necessidades especiais, de qualquer natureza, sem compensação de horário. Justificativa. A alteração da Lei Complementar 13 de 2017 trata da redução da carga horária a servidora ou servidor com filho, cônjuge ou dependente com deficiência física ou com necessidades especiais, de pelo menos uma hora diária para servidores em regime de 40 horas semanais. A Lei Federal número 13.370 de 2016 cita em seu parágrafo 2º que também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial independente da compensação de horário. Em seu parágrafo 3º cita que as disposições constantes do parágrafo 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Já a Lei Federal nº 12.764, de 2012, em seu artigo 1º, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para a sua consecução. Sendo assim, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Sabemos da grande dificuldade que o servidor ou a servidora, mães ou tutores de pessoas com deficiência ou pessoas com necessidades especiais, enfrentam em seu cotidiano e se preocupam em proporcionar o cuidado e assistência necessária a seus familiares. Dessa forma, entendemos que o poder público garantir a redução da carga horária de suas servidoras ou servidores, visando amparo a pessoas com deficiência ou com necessidades especiais, como os autistas e outros, que também carecem de cuidados diferenciados e maior dedicação. Sendo assim, é pertinente que esse direito seja assegurado em lei municipal, dando amparo legal aos servidores. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 4 de abril de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. É isso, senhor presidente.
Convido o vereador Joel Elias Fábio a fazer uso da tribuna por 15 minutos, conforme inscrição no pequeno expediente.
Senhor presidente, meus vereadores, público presente, funcionários da casa, o tema é o requerimento que nós estamos apresentando hoje. É matéria que toda a população de Castro sempre comenta e nenhuma atitude de hoje foi tomada. Então, o que acontece? Eu vou repetir aqui o que o Maurício já leu, né, com um pouco mais de calma. Eu estou solicitando a averiguação. Eu não estou dizendo que existe o cartel, né? Nós estamos pedindo que o PROCON confira, através dos números que a gente vai indicar, e que eles vão conferir em loco, a verdade dos fatos. O que acontece? Bom, o que é o cartel? Né? Situação onde concorrentes que detêm o efetivo poder econômico combinam preços ou condições de venda de um produto ou serviço, ou ainda, quando os concorrentes dividem o mercado de modo a não concorrerem entre si. O que acontece? Quando o preço é muito próximo, no meu caso do preço da gasolina em Castro, você abastece em qualquer um. Por quê? Porque não tem diferença entre um posto e outro. Então, o que acontece? Então, eu vou citar alguns exemplos, se bem bastante sucinto, porque todo mundo viaja aqui. Quando você viaja, onde é que você vai abastecer? Carambeí, Ponta Grossa, ou lá para frente. Quando você volta, o que você faz? Você enche o tanque, porque você sabe que a gasolina lá é mais barata que aqui. Todo mundo, muitas pessoas que eu conheço têm esse hábito. As pessoas que viajam bastante, normalmente abastecem fora do município. Por quê? Porque Castro é extremamente caro o combustível, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o diesel, né? nós temos o diesel em Ponta Grossa. O diesel é o combustível que tem a diferença mais próxima das cidades que eu vou citar aqui. Ponta Grossa, por exemplo, entre o mais barato, essa diferença é que caracteriza o cartel. Entre o mais barato e o mais caro em Ponta Grossa, a diferença é de 28 centavos, certo? Em Campo Largo, a diferença é de 39 centavos entre um e outro. Castro, nós temos a diferença de 29 centavos entre o posto que vende mais barato o diesel e o que vende mais caro. Então, aqui ainda é razoável. Depois nós passamos para o etanol, né? O etanol, em Campo Largo, em Ponta Grossa, entre o mínimo e o mínimo é 2,46 e o máximo é 3,19. Existe uma diferença de 50 centavos por litro de álcool em Ponta Grossa, 50 centavos. Em Campo Largo, essa diferença é de 37 centavos, só que tem um posto lá que vende com uma diferença de quase 50% o álcool mais barato. É uma coisa absurda, né? Então, é 37 centavos em Campo Largo e 50 centavos em Ponta Grossa. Castro, a diferença máxima do etanol é de 22 centavos de um posto para o outro. Muito próximo, é muito próximo. Agora, o que mais assusta é a gasolina. Este realmente é assustador, porque aqui é escancarado. Porque, veja bem, ó, Campo Largo, tem o preço que eles pagam. Campo Largo paga 3,13 o litro, o posto paga 3,13. O que vende mais barato, o que vende mais caro, vende a 3,69 em Campo Largo. O que vende mais barato vende a 3,39. Ele trabalha com menos de 10% de margem de lucro. Menos de 10% em Campo Largo. A diferença entre o mais caro e o mais barato em Campo Largo é 30 centavos em litro. Então tem uma referência significativa. Em Ponta Grossa, nós temos uma diferença bastante razoável também. Olha aqui, ó. O mais caro em Ponta Grossa é 3,89. E o mais barato é 3,50. Existe uma diferença de 39 centavos de um posto para o outro em Ponta Grossa. Então, é 39 em Ponta Grossa, isso queria que vocês observassem. E 30 centavos em Campo Largo. Então, 30 em Campo Largo, 39 em Ponta Grossa. Então, Ponta Grossa tem uma diferença grande de um posto para o outro. E agora em Castro. Castro é 10 centavos a diferença de um posto para o outro. A maior diferença que tem de um posto de gasolina para o outro. Um vende a 3,79, o outro a 3,79, o outro a 3,85, o outro a 3,88, o outro a 3,89 e o outro a 3,89. Então, o que acontece? É 10 centavos. O preço é o mesmo em todos os postos de gasolina em Castro. Aqui é muito nítida a relação de preço. Não pode. Por que nos outros municípios a diferença é maior? E tem aqui, eu peguei como exemplo aqui, o Podolã, por exemplo. O Podolã aqui, para frente de Castro. O Podolã vende a 3,59 a gasolina. Fica fora de Castro. Então, causa estranheza, né? Então, eu estou pedindo realmente que o PROCON fiscalize isso aqui e veja por que o posto que é para frente vende mais barato que o posto que está aqui na cidade. Por que aqui em Castro tem que ser mais caro? Toda a comunidade, toda a sociedade paga. Então, eu não estou fazendo nada mais além do que o exercício da função de fiscal, tanto do executivo quanto da sociedade em geral. Porque a gente não tem muita opção de posto de gasolina aqui dentro da cidade, né? E eu não sei, existia uma lei antigamente aí, o Herculano deve lembrar, da distância entre um posto de gasolina e outro, de 700 metros, que foi uma barbárie que foi feita na época. Não existe isso, porque você abrir um posto de gasolina tem que estar a 700 metros do outro. Então, inclusive, vamos ter que rever isso aí, que se essa lei existir, vamos ter que derrubar essa lei. Não pode. Entendeu? Isso aí foi feito numa época que tinha um vereador aí que trabalhava no posto de gasolina, então é para facilitar a vida deles mesmo. Então, tem coisa que a gente tem que rever. E eu acho, na minha opinião, né, é bastante nítida a falta de respeito com a sociedade, porque isso aqui, o preço não pode ser igual desse jeito. Né? Os postos são diferentes, são de tamanhos diferentes, têm custos diferentes. Por que o preço da gasolina é igual em todos eles? 10 centavos é irrelevante. Senhor presidente, obrigado a todos. É isso aí.
Havendo o número legal, passaremos para a ordem do dia. Eu encaminho o projeto de lei 18/2017 para que os senhores vereadores, membros das comissões permanentes, emitam seus pareceres. Como também comunico aos senhores vereadores que o processo administrativo 13.235/2016 não entrará em pauta, tendo em vista que a vereadora Maria de Fátima solicitou concessão de prazo. Foi acatado e dado 5 dias de prazo para novos estudos. A senhora segunda secretária proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Seu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Barcha Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusra, presente. Antônio Silveira Alves da Silva. Presente. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva. Joel Elias Fádio.
Presente.
Jovenil Rodrigues de Freitas.
Presente.
Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardim Neto.
Presente.
Paulo César de Farias. Rafael Casper Habers. Apenas dois faltando, senhor presidente.
Teremos a discussão e votação única. Requerimento 39/2017. Informações referentes à reforma da rodoviária municipal de Castro. O vereador Miguel Zadi Neto. Em discussão, apresenta requerimento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 46/2017. Abono de falta do vereador Paulo César de Farias. Em discussão, apresenta requerimento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 47/2017. Abono de falta do vereador Luiz César Canha Ferreira. Em discussão, apresenta requerimento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 43/2017. Solicita averiguação de supostos abusos e irregularidades praticados por postos de combustível deste município. Do vereador Joel Elias Fado. Em discussão, apresenta requerimento 49. Encerra a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Teremos agora para a segunda discussão e votação. Projeto de lei número 15/2017.
Projeto de lei número 15/2017. Súmula. Nomina a travessa a qual foi realizada a abertura em meio à Rua Santa Cruz, no Jardim dos Bancários, nesta cidade. Projeto de autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. Senhor presidente, pareceres lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação.
Coloco em discussão, presidente, projeto de lei 15/2017. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a primeira discussão e votação. Projeto de lei número 16/2017.
Projeto de lei número 16/2017. Súmula. Institui a parada segura que dispõe sobre o desembarque de passageiros em período noturno no serviço de transporte público coletivo nesta cidade. Projeto de autoria do vereador Rafael Casper Habers e vereador Maurício Cusdra. Parecer da Procuradoria Jurídica com relação ao projeto de lei número 16/2017. Projeto de lei número 16/2017 pretende possibilitar aos usuários do transporte coletivo municipal o desembarque em locais mais seguros e acessíveis no período compreendido entre as 22 horas e 5 horas do dia seguinte. Não poderá ocorrer desvio do trajeto regular e deverão ser observadas as normas de trânsito definidas no Código de Trânsito Brasileiro. A concessionária de transporte deverá dar conhecimento dessas determinações ao público em geral e caberá ao Poder Executivo regulamentar a proposta apresentada. Os autores justificam sua proposta na necessidade de proporcionar maior segurança às pessoas que necessitam utilizar o transporte coletivo no período noturno, sobretudo mulheres e estudantes. Conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local. Não existem impedimentos legais à aprovação da proposta apresentada. É o parecer. Castro, 27 de março de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 16/2017. Os vereadores abaixo assinados, analisando a proposta contida no projeto de lei número 16/2017, manifestam-se favoráveis à sua aprovação, em especial por se tratar em proporcionar maior segurança aos usuários do transporte coletivo em horários que podem deixá-los vulneráveis ao risco de assaltos e a outros crimes. É o parecer Castro, 29 de março de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Sutil, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fado. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei número 16.
Coloco em discussão o projeto de lei número 16/2017.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu quero parabenizar o vereador Rafael e também agradecer pela alteração no projeto, né, e que também me colocou como coautor. Eu acho que mais importante do que a autoria de um projeto é o benefício que ele traz, né? Então, agradeço ao vereador por essa mudança. O projeto inicial previa a parada obrigatória fora dos pontos no período da noite, apenas para mulheres. E com essa alteração, nós aumentamos, ampliamos para todas as pessoas, sobretudo pensando nos estudantes do período do noturno, que também passam pela mesma dificuldade, muitas vezes, como as mulheres, de segurança física, né? Então, agradeço ao vereador Rafael por esse bom senso e por essa alteração no projeto. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei. Encerrar a discussão. Usar a palavra? Encerrar a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar. Observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta casa.
Palavra, senhor presidente. Na verdade, eu só quero externar o meu profundo sentimento de pesar pelo falecimento da Cátiba, dizer para o neto, nosso companheiro que está aqui, que a gente sente muito, é uma perda irreparável, imensurável, né? É uma dor muito grande quando a gente perde aqueles que amamos. Né? E dizer que a gente estará, não sei se de repente outros vereadores vão estar querendo fazer a proposição conosco, um requerimento oficial de voto de pesar, até para que a gente se registre a história da sua mãe aqui no município. Né? Que ela foi uma guerreira, era uma pessoa de posição, uma pessoa de palavra, de um coração imenso. Né? Eu trabalhei com ela na Secretaria de Assistência, quando ela foi secretária, e era aquela pessoa que resolvia. É aquela pessoa que a gente chegava com uma questão para ela e ela não ficava enrolando ninguém. Ela já achava a solução, ela já fazia uma proposição e as coisas aconteciam. Então, assim, eu só tenho lembranças boas dela, de coração, assim, como profissional, como a pessoa que trabalhou com a gente. Acho que todos os funcionários da secretaria que trabalharam junto a ela, e eu ouvi também relatos dos que trabalharam com ela no Parque de Máquinas, onde ela também foi secretária, também tem essa mesma imagem, né, daquela pessoa que chegava e tinha posição e fazia a coisa andar, agilidade. Além disso, é uma pessoa sensível, uma pessoa que sempre estava disposta a ajudar, a ouvir aqueles que realmente necessitava. Então, é essa imagem que eu guardo dela, o meu sentimento de profundo pesar pela morte dela, mas ela escreveu a história dela aqui no município, e penso que a Câmara tem que deixar isso registrado. Né? Ela fez parte dessa história, e como profissional e como secretária, ela contribuiu bastante com o nosso município. E eu só tenho a agradecer o que eu aprendi com ela, e o tempo que eu convivi com ela. Então, hoje, só externar o meu profundo sentimento pelo falecimento dela. Mas ela estará viva nos nossos pensamentos, nas nossas recordações. É isso. Obrigado, senhor presidente.
Continua, livros da palavra.
Palavra, senhor presidente.
Muito mesmo.
Quero só aqui cumprimentar, né, a palavra aqui da vereadora, né, referente a Cátiba Fábio, né? Também, né, deixo aqui registrado meu sentimento a toda a família. Inclusive, ela era engenheira, né, civil, né? E eu prestei muitos serviços a ela, né, nas construções de carpintaria, né? Que a minha profissão é madeiramentos e telhados em geral, né? Com meus 30 e poucos anos de idade, né, trabalhava nesse setor, nessa área, né? E eu lembro muito bem que ela chegava no nosso trabalho, assim, às vezes na hora do café, né? E ela ia lá, né, tomar um golinho de café com a gente também. Muitos de vocês não sabem disso, né, mas, né, como ela chegava, né, fiscalizar as obras, né, a gente tinha, assim, digamos, uma união muito boa com ela, né, era muito, né, boa no sentido, assim, né, o trabalho compreensível, né. Então, agradeço aqui, né, o momento dessa palavra e deixo aqui meus sentimentos à família. Obrigado, senhor presidente.
No livro da palavra.
Palavra, senhor presidente. Tenho duas colocações a serem feitas. A primeira é... Ontem nós realizamos aquela reunião que foi programada juntamente com o PROCON, com os donos de casas lotéricas e com o gerente da Caixa Econômica para falarmos sobre alguns assuntos pertinentes à infraestrutura e ao atendimento das casas lotéricas e também da Caixa Econômica. Foi uma reunião muito produtiva, compareceram todos os donos de casas lotéricas, o coordenador do PROCON e também o gerente da Caixa Econômica. Algumas coisas já nos foram repassadas, alguns pedidos foram acatados. As casas lotéricas incluirão em todas elas, aqui em Castro, mais um guichê de atendimento à população. Nós não sabíamos disso, na verdade, quem aumenta o número de guichês não são as lotéricas, e sim a própria Caixa. Então, isso já foi acatado. Outras melhorias também foram nos colocadas. Existe também a previsão de uma nova sede da Caixa Econômica. Muito provavelmente, ainda esse ano, eles já façam a construção dessa nova sede, já está em trâmite, bem avançado. Então, para deixar registrado essa nossa reunião. Alguns pedidos que eles nos colocaram, estarei enviando a esta casa como em forma de requerimento na próxima semana. Também quero externar os meus sentimentos à família Fábio, ao vereador Neto. Não conheci muito bem a senhora Cátiva, não a conheci muito pouco. A minha relação maior é com a irmã do Neto, com a Karime, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, e que mostrou, acho que durante todo esse tempo da doença, esse tempo da enfermidade, mostrou como lidar com tudo isso. Uma pessoa de uma fé muito, muito grande. E nos últimos meses, a dona Cátia esteve conversando muito com minha mãe. Elas conversavam direto pelo WhatsApp, e sobretudo tocavam as experiências da doença. Então eu coloco também externo meus sentimentos pelo falecimento dela, toda a família Fábio. Obrigado, senhor presidente.
Continua o uso dos 5 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Quero externar também, nós como presidente, como representante Felipe, como de todos os vereadores, externar nossos sentimentos à família Fábio. Tive o prazer de trabalhar junto com ela, eu como secretário, ela é secretária. Foi uma pessoa maravilhosa, pessoa que contribuiu muito dentro do nosso município, deixou alguma coisa de bom e será sempre lembrado na vida dela e do que ela participou na nossa comunidade. A gente compreende o nervosismo, o sentimento do nosso companheiro Neto, felizmente, pela emoção, não conseguiu expressar alguma coisa. A gente compreende, e todas as pessoas que estão escutando, Neto, pode ter certeza que, se você quiser retornar, eu
agradeço
para você.
Agradeço. Claro que vou retornar. Foi só um momento de... Eu só gostaria de agradecer do fundo do meu coração, de verdade mesmo, todos os meus amigos, meus colegas daqui desta casa, os vereadores, aos colaboradores que compareceram no dia mais difícil da minha vida, e gostaria que vocês soubessem que vocês têm um amigo, um companheiro para qualquer coisa. Obrigado.
Continua aberto os 5 minutos para cada vereador. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão. E convoco os senhores vereadores para a sessão próxima, ordinária, a realizar-se no dia 12 de abril, na hora regimental. Também quero avisar que o senhor vereador, presidente Gerson Tio, presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, avisar os senhores vereadores que a semana que vem terá reunião segunda-feira e a quarta-feira, às 16h30, sobre o Plano Diretor. E, claro, encerrada a presente sessão.